Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sikkel.
Quando eu caí, meu pai Ogum me levantou. Quando eu sofri, mamãe Oxum me amparou. Me vi perdido, Exu veio me guiar. Estava com fome, Oxóssi me ensinou caçar. Fui humilhado e Xangô me defendeu. Fui perseguido, Oiá com os ventos me escondeu. Caí doente, Omulu quem me curou. Estava sujo e Iemanjá quem me banhou. Eu vi a morte, mas Nanã me afastou. Cuidou de mim e o meu pranto secou. Desesperado vi minha fé vacilar. Fui renovado com as palavras de Oxalá. Se eu fosse só, já não estaria mais aqui. Meu orixá, quem me ajudou a persistir, na noite escura, nos caminhos me guiou. E na Umbanda eu retribuo o seu amor.
Que coisa linda, Marcinho, que jeito lindo de começar esse programa. Salve, saravá, axé para você que está aí do outro lado. Saudando todos os orixás, saudando todos os seres de luz de todas as orbes que nos cuidam, que nos protegem. Saudando Exu e Pombagira, Laroie, seu tranca-rua das almas, Laroie, Dona Maria Padilha das almas. Salve você que está aí do outro lado. Que coisa linda. Eu acho incrível, gente. Eu vou ter que começar o programa falando sobre a nossa conexão. Mãe Lu, se a Mãe Lu da Oca do Índio Urubatã estiver ouvindo isso, ela me falou esta frase desta música de manhã quando nós estávamos conversando no áudio. Juro. Ela falou, Marcinha, é aquilo, né? É, quando eu caí, meu pai Ogum me levantou. Eu falei, Lu, eu estava cantando esta... Eu levantei cantando esta música. Eu cantei alto aqui na minha cozinha. Enquanto eu fazia café, porque eu tava precisando desse axé. Aí a mãe Lu fala a frase e daí eu chego aqui e o Marcinho e começo com esse ponto que ele tinha preparado. Conexões, gente. Nós estamos todos conectados. Todos numa egrégora só. Todos numa união linda e maravilhosa de amor e luz. Muito obrigada. Então é isso. Vamos começar os sete pontos. Eu trouxe de novo o Marcelo aqui. Marcelo, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Temos muita coisa para conversar.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, obrigado Márcia, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Eu quero pegar um gancho nessa conexão aí, nossas giras, a gira que eu sou responsável são de sexta.
Uhum.
E a gira se estendeu um pouco o horário e tudo mais, e a gente tinha passado em Ansã, e aí eu estava muito cansado. E aí me ajoelhei na frente do Congá e o Pai Benedito me falou, chama Ogum de Ronda.
Oxe.
E eu não entendi, né? Eu falei, meu pai não tá bom. Uhum. Não, não tá
depois
bom.
Depois de Ansã, né?
E aí a gente fechou aquela gira com o Ogum de Ronda e agora eu tô entendendo essa conexão aqui, né?
Né?
Ogunhê.
Ogunhê, meu pai, é ele hoje, porque o assunto que a gente tem pra tratar... Ogum, né? Ogum e Exu, e vamos lá conversar sobre isso. Para vocês que não assistiram, vou apresentar de novo o Marcelo, né, Pai Marcelo Falador. A gente conversou há duas semanas, eu acho. Fizemos uma entrevista linda aqui, falamos sobre abuso, dor e cura. Marcelo contou da experiência dele pessoal, né, de ter sofrido um abuso, de como ele encontrou a cura na Umbanda, na Ayahuasca e esse processo todo. E aí, daí... Nós recebemos muitas mensagens, muita coisa chegou para mim, tenho certeza que para você também, a respeito daquela entrevista. E nós resolvemos voltar a falar desse assunto. É isso, né?
Isso. É, para mim chegou muita coisa mesmo, a partir daquele momento, de desdobramentos de assuntos de abuso.
Sim.
Né? De abuso e não abuso, né? A gente falava um pouquinho antes disso. Uhum. Então não tem como não seguir falando, né, Márcia, sobre isso, né? Um assunto que, embora seja difícil de falar, precisa ser falado, né?
Precisa, totalmente necessário. Mas depois da tua entrevista, como é que foi a repercussão? Primeiro eu quero saber de você, porque, assim, foi muito bonito, eu me senti muito honrada e, ao mesmo tempo, com uma baita responsabilidade, assim, né, trazida por Aruanda, para a gente falar sobre isso no programa de rádio, abertamente, trazer o teu relato pessoal, tão importante, tão forte, né, tão significativo, assim. Como é que foi para você depois de ter feito isso?
Eu penso que durante a nossa caminhada a gente vai entendendo a cura enquanto ela acontece.
Uhum.
Então, para mim pessoalmente, seguiu reverberando cura, né? Um pouquinho antes eu comentei contigo, uma das coisas que me tocou, né, daquela entrevista, que é justamente o quanto a gente pode se colocar. Né? E isso faz parte da tua cura, para que você não vire refém do seu próprio processo. Né? Então, eu acho que, entre tantas coisas assim que eu vivi depois daquela entrevista, né, essa sim foi, teve uma força muito grande. Né?
Uhum.
Eu usava a palavra peso antes. Né? Depois, nos trabalhos, eu descobri que está pesado porque está cheio de gente.
Vamos usar, né?
Então,
é,
vamos usar a força que é melhor. Uhum. Então, é isso, assim, né? A delicadeza, né? A minha última fala foi sobre ser gentil consigo mesmo.
Uhum.
E eu acho que é isso, assim, né? De tudo, ser delicado comigo em relação ao quanto se entrega da história, né? Porque realmente é algo que muito facilmente você navega pela sua sombra.
Sim.
E ela te toma muito fácil, né? Eu vivi uma montanha-russa de emoções desde o último programa. Porque uma porteira que eu havia aberto, é como se tivesse terminado de empurrá-la. E aí as histórias começaram a chegar. E à medida que essas histórias chegam, elas chegam, claro, histórias similares à sua, não igual, porque não existe história igual, né?
Sim.
Em muitos níveis, falando tanto do que aconteceu contigo, como do que, como a sua vida caminhou a partir daquilo, quanto o outro lado da história. Né? Então, lá no terreiro e em outros terreiros, a gente recebe isso. Né? Então, você tem que lidar pelos dois lados. Tem sido um aprendizado, assim, na fogueira mesmo. Assim, né?
Isso é muito importante, né, Marcela? A velha história do... É importante o que aconteceu com você, mas mais importante ainda é o que, que você fez com o que aconteceu. Né? Qual foi o seu processo depois disso? Porque as coisas vão acontecer. E você buscou ajuda. Você foi atrás, você buscou ajuda, você foi para Umbanda, você foi para Ayahuasca, e agora você deu um outro passo, que é o agora eu vou falar sobre isso. Para que as pessoas que também sofreram isso, ou que estão sofrendo, ou que estão a ponto de sofrer, e a gente vai falar sobre isso, né? Também tenham essa voz, também entendo que, ó, você pode falar, tá tudo certo, o erro não foi seu, a culpa não foi sua. A palavra culpa, né, que é o que nos carrega de dor e que nos faz, às vezes, estancar em todos os processos, não existe. Não existe esse processo de culpa. Existe o processo de aprendizado, sempre.
Isso. O processo de aprendizado é num lugar onde a gente é aprisionado pelo medo. Né? Então, a culpa leva a isso. A culpa que nos colocam,
uhum,
nos leva a uma condição de medo. E essa condição de medo é o que nos aprisiona dentro de uma situação abusiva, né? Seja ela qual for. A gente tem um estupro propriamente dito ali, no levado ao limite da história, né? Como situações de extorsão e, enfim, né? Tantas coisas que vão por aí. E o lado contrário, sempre lembrando também.
E é isso que a gente decidiu falar hoje, né? Porque a gente conhece, e isso chegou pra gente no direct, a gente abriu caixinha, você abriu caixinha, eu abri ali no direct, e começaram a chegar muitas histórias de situação de abuso. De abuso, e nós vamos falar aqui, isso aqui é um programa sobre Umbanda, sobre, né, religiões de matrizes africanas, então a gente vai falar dentro da nossa religião. que existe nas outras aos montes, e eu recebi muitos relatos, né, de, infelizmente, de pastor, de padre, tem sim também, então não é prerrogativa da nossa religião, é prerrogativa do ser humano, infelizmente, é, mas a gente recebeu muitos relatos e a gente quer falar sobre isso hoje, gente, porque existe uma linha que vai né, da autoridade, do respeito, não sei o quê, que daí, passando daí, passa a ser abuso. A gente precisa muito conversar sobre isso. Você, como pai de santo, sabe muito bem disso, né, Marcelo?
Ah, sim. A gente, como liderança espiritual, né, recebe a todo momento esse tipo de relato, né? Eu acho que eu acho não. A palavra eu acho, ela circula, né? Mas baseado em experiências dentro da própria caminhada, eu tenho certeza que a gente é testado nesse limite o tempo todo.
Sim.
Né, como liderança. Uhum. Em todas as etapas de sua caminhada. Então, eu diria, a gente está falando de matriz africana, como você disse, Márcia, mas eu diria que é um abuso da fé.
Sim.
Né? Então, a gente numa condição de vulnerabilidade, abusam da nossa fé.
Né? Que é a pior forma de abuso de verdade, né? Porque, assim, você abusar, você utiliza fragilidade. E aí a gente fala quando você está abusando de criança, quando você está abusando de animal, quando você está abusando de uma pessoa que está num momento de fragilidade. Porque quando você vai buscar um líder religioso, normalmente você está precisando de ajuda, né? Você está precisando de um apoio, está passando por algum momento difícil da vida, e é aí que as coisas acontecem, e é aí que os abusos acontecem. Então, a gente precisa falar sobre isso. Se você quiser, né, contar algum caso aqui, sem citar nomes, fique à vontade. Eu quero começar falando, por exemplo, de um caso porque a gente vai discorrer sobre isso ao longo do tempo, assim. A Umbanda tem formas diferentes de culto, né? Tem muita coisa que acontece dentro da Umbanda, então tem Umbanda que faz corte, tem Umbanda que não faz corte, tem Umbanda que tem camarinha, tem Umbanda que não tem, então a gente tem muitas formas de culto. Mas existem dentro disso alguns abusos, gente, e a palavra abuso significa só aquilo que é feito e que é contra a sua vontade, que passou do seu limite, que não foi com a sua permissão. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um trabalho na Umbanda e o seu pai de santo ou a sua mãe de santo tocam em você de uma forma que é desagradável, isso é abuso. E aí a gente precisa ter um limite de o que é esse toque desagradável, que a gente precisa trabalhar muito nessa história. O que pode quando você vai aplicar um passe, por exemplo, o que não pode? O que é possível fazer? O que a entidade está fazendo? O que é o médium? E como é que você trabalha isso dentro do terreiro com o pai de santo, Marcelo?
Bom, eu costumo dizer para os filhos que não tem como enganar o guia.
Uhum.
O guia sabe o que não pode. E se você jogar a culpa no guia, então o teu problema ainda é maior, né? Porque você também vai ser cobrado por ele.
Uhum.
E não é cobrado no sentido punitivo, né? Porque a gente na nossa casa, né? Na nossa doutrina, a gente entende que não é através da punição que se aprende, né? Embora a gente ache que o que a gente está vivendo é punitivo. Então, a nossa instrução lá é sempre para que não toque.
Uhum.
Em primeiro lugar. Mas, se o guia precisar tocar, que peça licença. E que esse lugar onde precise tocar seja um lugar de muita clareza. Uhum. Né? É na mão, é na ponta do pé, né? Isso para usar poucos exemplos, assim, né?
Uhum.
Mas sempre pedindo licença, né? E a gente vê o comportamento a partir do médium mais experiente, que traz essa dinâmica, né? Ele toma esse cuidado. E esse é um cuidado que você, médium, está tomando. Porque o guia sabe até onde você pode ir.
Sim. Né?
E se ele deixar você avançar, é porque você está vivendo dentro de uma sombra aí que precisa ser olhada. Então a minha instrução é sempre muito clara: não toque.
Uhum.
Mas se precisar tocar, peça licença. É, e que esse toque seja em lugares muito, muito específicos, né? A gente proíbe totalmente a manipulação no ori, né? Não pode, né? Uhum. O ori é de cada um, né? E o pai de santo é que lava e depois de mexer ainda é outra história, né?
Sim.
A delicadeza é sempre firme, né? Uhum. Delicado, mas firme nesse sentido, assim. Então,
a gente falando agora de toque físico, né? Da questão física.
É, sim.
E agora, você tá fazendo uma consulta com a preta velha, ela te deu um abraço. E daí você sai de lá falando, meu Deus, ela tocou... Aliás, eu me lembrei agora claramente de uma pessoa que foi no terreiro. E o pai de santo é uma pessoa muito querida, muito dada, muito... A gente é assim, gente. Aliás, eu tava conversando com o advogado, com o doutor... Estevão, e ele falou muito que nós somos dessa coisa calorosa de se abraçar. Eu abraço todo mundo. Né? Eu podia ser sido acusado de abuso, né, Marcinho? Né? Eu podia ser acusado de abuso o tempo todo, de assédio o tempo todo, porque eu adoro abraço. E é assim que eu sou. E nós somos, esse sangue latino tem muito isso de ser carinhoso, de abraçar, de ser dado. Então, precisa tomar muito cuidado também de você não ver a situação de outro jeito. Às vezes são os seus óculos, né? Às vezes aquele abraço é um abraço de um preto velho cheio de carinho. Às vezes o pai de santo, às vezes a entidade está ali segurando na sua mão com força, olhando nos seus olhos, porque ela está ali transmutando energia, ela está fazendo a tua cura, está fazendo o teu processo, e você está enxergando de outra forma. Então a gente tem uma linha muito tênue. Muito tênue. E você precisa tomar muito cuidado com o que você está enxergando às vezes, né?
Ah, sem dúvida. Sem dúvida. O pai Benedito, ele mesmo também é um preto que abraça, assim. Uhum. Ele pega na mão. Ele pega muito na mão, assim. Ele pega na mão, mas ele pede licença e pega na mão.
Uhum.
E eu acho interessante que muitas vezes ele espera... Ele sabe que o abraço vai acontecer. Uhum. Mas ele espera o consulente. Posso lhe dar um abraço, meu pai? Oxe, pode dar um abraço, diz ele, né? Eu quase dei uma pai beneditada aqui. Mas ele toma esse cuidado. Mas é isso mesmo. Ali é bem fininha.
Uhum.
Bem fininha. Mas eu percebo, assim, observando, escutando histórias, né? E observando o desenvolvimento, é que há uma grande diferença na forma como o toque ele se dá. Né?
Uhum.
Eu percebo num abraço de um preto velho que ele é um abraço muito acolhedor, mas ele não é um abraço de corpo inteiro.
É, exatamente.
Né? Uhum. Então você vê esse posicionamento, uhum, assim, né? E é um posicionamento respeitoso, né? Não é um posicionamento não, peraí, eu tô preocupado aqui em ser, uhum, acusado de algo, né? Então o guia está ali realmente presente fazendo aquilo para você. Agora, o óculos, como você disse, eu gostei disso, acho que vou usar, viu? Vou, uhum, roubar essa daí, vou usar lá no terreiro. Nosso óculos é realmente determinante para o desenrolar das coisas, né?
Uhum.
E aí, se não há comunicação depois disso, é que os problemas começam a acontecer.
Exato.
Por quê? O que aconteceu aqui? Por que aconteceu? Com quem eu vou falar sobre isso?
Uhum.
Né? Pra gente poder deixar sempre as claras as coisas, né?
E é muito difícil essa linha, né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que foi no terreiro, não conhecia o pai de santo, e o pai de santo é uma pessoa extremamente carinhosa com todo mundo. Ele é homem, os filhos de santo chegam e abraçam ele para ficar conversando. A médium dele, que tem 70 anos, abraça, ele abraça todo mundo, ele é deste tipo, do tipo que eu sou também.
Que somos, porque eu também sou um caboclo que abraça.
Né? Eu também. Eu adoro. Já chego abraçando, eu passo na gira, eu vou chegando, vou abraçando todos os meus irmãos de corrente. Eles estão lá, eu já passo dando beijinho, abraçando todo mundo pelas costas até chegar no meu lugar. Porque eu gosto. Eu gosto desse toque, eu acho que abraço transmite energia, eu acho que no abraço você troca energia com a pessoa, né? E quando você abraça com carinho... Quantas vezes, gente? Quantas vezes você tava mal e aí alguém que você gosta, que gosta de você, te dá um abraço e fala, meu Deus, tô ótima, passou, né? E vice-versa também. Quantas vezes você abraça alguém que tá mal e sai assim, fala, meu... Vamos tomar um banho de descarrego. Mas faz parte dessa troca de energia. E essa pessoa foi no terreiro e o pai de santo era assim, ela não conhecia, e o pai de santo deu um abraço nela, né, no bem-vindo e tal. E ela saiu de lá falando, ai, acho que ele me assediou, eu não gostei desse abraço. Eu falei, guria, trabalha isso daí em você, porque não teve nenhuma conotação disto que você está sentindo. E aí tem isso também, às vezes a gente precisa olhar pra gente. Por que que eu tô vendo dessa forma a história, né? Por que que eu tô com esse óculos? O que que tá acontecendo comigo nessa situação?
A gente aprende na caminhada que quando algo lhe incomoda, se olhe primeiro. Se olhe, é o espelho, né?
É o espelho.
Se você se olhar e não conseguir achar nada em você, mas seja honesto consigo mesmo, né? Tem isso, né? Aí sim você avança para essas etapas, né? De, peraí, o que é que aconteceu aqui? Foi estranho, né? Tem uma fala que eu ouvi recentemente sobre o abraço, que é assim, abraço quando é abraço é gostoso, abraço quando não é abraço é aperto.
Ah, boa! Gostei disso também.
Então isso daí, isso é uma coisa que define claramente a coisa, né? Como você olha para isso, como você se sentiu dentro daquele abraço, como ele foi para você.
Exato. Né? Se te incomodou, dá uma olhada.
Dá uma olhada,
porque pode ter sido um abraço, né, com outra intenção, mas pode ser alguma coisa sua também, dá uma olhada no que está acontecendo aí.
A tendência é a gente se sentir acuado, né, dentro da nossa história. Mas às vezes você está simplesmente num abraço fraterno mesmo, né, que pode lhe acolher e pode lhe entregar um pouco do seu processo de cura.
Exatamente. E assim, cada um é cada um. A gente está falando aqui que nós gostamos de abraço, né? Enfim, mas eu tenho uma amiga, por exemplo, que fala, eu não gosto que me peguem. Falei, beleza, avisa. Porque eu já vou para pegar e falo, opa, lembrei. Avisa, também pode ser um processo seu. Tem gente que não gosta de toque e está tudo certo. Mas você não gostar de toque não quer dizer que o outro está te tocando de forma indevida. De novo, a história do seu olhar, né? Você não gosta, o outro só está do jeito dele, sendo expansivo ou carinhoso, enfim. É um processo que a gente tem que se olhar sempre. Mas está na hora do nosso primeiro intervalo e quando voltar, eu quero fazer uma lista de coisas muito claras que, assim, não pode acontecer. Não é Umbanda, não é para acontecer dentro do terreiro e, se está acontecendo, precisa ser olhado com muito cuidado, tá bom? A gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.